rock progressivo e orquestra, combinação que resultou em obras memoráveis. Uma delas é esse disco Yes Songs, de 73, que acaba de completar 50 anos.
Nem fala, Nilo, essa que tá tocando ao fundo é Moods for a Day, muito aplaudida no show em Londres. A propósito, Yes Songs foi gravado no London Rainbow Theatre em dezembro de 1972.
Mood for a Day tá lá no disco 2, o chamado Lado C, que é o primeiro do segundo disco, claro, né?
Aliás, deixa eu mandar um abração para o meu amigo Carlos Adriano, grande violonista, que tocava essa música nas nossas rodinhas de adolescência para todo mundo viajar. Adriano, um abração aí, Carlos.
Já que tem muita gente aqui nova no capítulo rock, né, vamos explicar que esse negócio de LP, eles reinavam ali até a década de 80, né? Então, esse álbum triplo continha 3 LPs. Eu falei agora há pouco aqui do chamado Lado C, que é o primeiro do segundo disco. Entenderam?
Bagunçou mais ainda,
bem
Bruno.
Bem didático, eu gostei, Bruno.
Eu tava entendendo antes de você falar.
Mas olha, nesse lado do disco 2 tem ainda um clássico que ficou melhor ao vivo, que é Roundabout. E tem Long Distance Runaround também, primor de musicalidade.
Bom, caras, então vamos aproveitar para tocar logo um bloco com isso. Roundabout e uma das áreas de Long Distance Runaround. Tá bom para você? É isso aí. E as songs? Vai lá, José Valdo.
We'll be right back. Abra o livro na página certa. Você está no Capítulo Rock.
Thank you.
Isso que é bloco, é puro rock progressivo, Roundabout e Long Distance Runaround.
Nessa época, Nilo, o Yes já tinha mudado de formação duas vezes. Uma hora foi a saída do guitarrista original, fundador do grupo, e o cara que sugeriu o nome da banda, Peter Banks, que estava descontente com os companheiros, especialmente com o protagonismo do então tecladista, o Tony Kaye, nos arranjos. Ele saiu para a entrada de Steve Howe, de formação clássica e de jazz com pitadas psicodélicas. Essa que a gente ouve ao fundo, Perpetual Change, representa bem essa substituição do Tony Banks pelo clássico Steve Howe.
E tem também, Celso, o Bill Bruford, o baterista que divide as faixas deste disco triplo com outro batera, o Alan White, que foi o seu sucessor no Yes. Mas, no fim das contas, todos esses músicos contribuíram bastante aí para o resultado primoroso do Yes como banda. Essa é que é a grande verdade.
E como o Celso agora há pouco falou das mudanças, né, de formação do Yes, e nesse disco já entrava o Rick Wakeman, né, no lugar do Tony Kaye, que é o Tony Kaye foi um dos primeiros dois discos do Yes, que eram discos com músicas muito menores em termos de tempo e mais assim, mais ritmadas, elas tinham um ritmo mais...
Mais quadrados.
É, mais quadrados, exatamente. Eu ia dizer alguma coisa parecida, mas eu não encontrava. Mas como o Celso é músico, a cara ouvinte vai entender o que ele está dizendo. Mas é isso, depois começaram a ficar mais lineares, mais prolongados, os riffs eram umas coisas muito mais progressivas, naturalmente, né? Bom, e como a gente não tem mais muito tempo, vamos direto aí para a última trilha de hoje. Nada menos, nada mais do que Close to the Edge. O Yes tinha acabado de fazer a turnê desse álbum e estava mais afinada do que nunca na execução dessa obra-prima, Close to the Edge. E a gente volta então daqui a pouco para o encerramento do programa. E não dá tempo para mais nada, o Capítulo Rock de hoje homenageou Yes Songs, disco clássico do progressivo que acaba de completar 50 anos. A gente, claro, selecionou aqui entre nós algumas das faixas desse disco triplo que, afinal de contas, tem mais de 2 horas de duração. Aqui comigo estiveram Bruno Lourenço, Celso Cavalcante e Maurício de Santi. Na mesa, nos comandos, nas válvulas, José Baldo Souza.
Lembrando aí que no nosso site senado.leg.br, na aba Programas, você pode ouvir esta e todas as edições do Capítulo Rock. E se quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, nosso número é 61 99119 4298. E a gente está também lá no Instagram. Siga a gente lá.
Falou, gente. Até a semana que vem.
Até mais.
Até a próxima. Abraço, galera.